Você está ouvindo o podcast Emerge, Inovação Consciência.
Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Inovação Consciência, o podcast da Emerge. Meu nome é Lucas Delgado.
E eu sou Daniel Pimentel, e hoje vamos conversar com Lucicléia Barros. Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande e doutorado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba e pela Université d'Avignon. Tem dezenas de artigos publicados, 7 patentes depositadas e é atualmente professora da Universidade Federal do Ceará, desde 2011. Professora Lucicléia, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco e a disponibilidade de contar um pouco da sua história. E para a gente já começar, o NatShup, que trata-se muito do primeiro licenciamento, né, do produto inteiramente desenvolvido pela UFC e que agora estará disponível no mercado por meio da Frutan, que foi a empresa que vocês fizeram a parceria, né? E para a gente já começar a falar com o nosso público, queria que você contasse para a gente um pouco da história sobre o que é o NatShup, como que foi o processo de desenvolvimento desse produto inovador e dessa primeira patente licenciada pela Federal do Ceará.
Ok. Primeiramente, antes de começar a falar, eu gostaria muito de agradecer ao Lucas, ao Daniel, né, por essa oportunidade. E é muito bom a gente ter um espaço para a gente falar um pouco de ciência, né? Para a gente falar um pouco de desafios, né? E chegar aqui para falar um pouco para vocês sobre o NatShup é bem isso. É falar um pouco sobre ciência, inovação e desafios, né? Então, para apresentar o NatShup para vocês, primeiramente eu gostaria de dizer que é um produto, né, que ele é totalmente natural. É um produto, é um molho, né, à base de acerola, abóbora e beterraba e especiarias. E ele foi desenvolvido, gente, que eu acho que é o mais bonito desse produto. Ele foi desenvolvido, ele iniciou a sua criação dentro de uma sala de aula, né, com alunos do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará. Né, nesse caso, a Bárbara, a Denise, a Lorena, a Carolina, o Tiago e a professora Luciana também, né? Todos da Universidade Federal do Ceará. E foi um produto que ele surgiu através de um desafio, né, que foi lançado em minha sala de aula para os alunos, onde a gente deveria desenvolver em conjunto produtos que tivessem um apelo saudável e que também utilizasse produtos regionais, né? Que a gente tivesse em abundância na nossa região Nordeste, como sendo uma forma até de valorizar e de agregar valor a esses produtos, né? Então, o início de tudo isso do NatShup foi sempre isso, foi desenvolver um produto saudável. E o grupo de alunos quis desenvolver um produto que ele tivesse uma aproximação muito grande com o público jovem, né? Então, que coisa, né? Que produto alimentício teria mais aproximação, né, com o público jovem do que um ketchup? Você pode utilizar com batata frita, com pizza, com sanduíches. E por que não pensar em uma proposta que você pudesse reduzir o peso na consciência, né, na hora de saborear um produto e ter um produto totalmente natural, sem aditivos químicos, sem conservantes, né, sem estabilizantes artificiais, que a gente pudesse fazer uso da ciência, né, e das propriedades químicas e funcionais de cada ingrediente para manter a qualidade dele e, em vez de produzir alguma coisa que pudesse ser questionada pelo consumidor, que pudesse distribuir saúde, né, e benefícios para a saúde dos consumidores, né?
Professora, é muito, muito interessante que você junta ensino, pesquisa, inovação, você lança desafios, né, o público, os produtos regionais, né, e você falou muito de ciência, né, de como que foi esse processo de validações, testes, os desafios laboratoriais que vocês tiveram nesse meio do caminho.
Bom, inicialmente, finalizada a disciplina, né, a gente conduziu esse projeto e submeteu ele a um dos editais da universidade, onde a gente realmente poderia conduzir uma pesquisa mais aprofundada nesse produto. né? Que foi aí quando a gente conseguiu uma bolsa de PIBIC, que nessa época a Bárbara, que iniciou o projeto, né, continuou conosco, né, e a gente continua com essa bolsa, a gente desenvolve pesquisa e tenta melhorar esse produto até hoje, né, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente possa pode melhorar, né. Então, assim, primeiro seguiu, né, os testes de aprimoramento, né, da formulação do produto, para que ele pudesse estar de acordo, né, com o que é desejado, com o que o público realmente busca de um produto nessa linha, né, sem deixar de lado os indicadores relacionados à saúde, né. Então, o teor de açúcar, o teor de sódio que deve ser utilizado no produto, né, a questão dos testes microbiológicos, o estudo do binômio tempo-temperatura para poder fazer com que esse produto realmente ele conseguisse ficar estável, né, a embalagem ideal para que esse produto conseguisse ser armazenado e comercializado, e na sequência aí todo o teste de vida de prateleira do produto, né, para que ele realmente ele chegasse no ponto que ele está, né. Sem que antes a gente teve nesse momento aí da gente realmente lapidar a formulação do produto, a gente passou por uma série de análises, né? Desde a parte de viscosidade, das características físicas do produto, para que ele se assemelhasse aos produtos que já estão no mercado, levando em consideração também a questão sensorial, né, que é a questão do sabor, né, do prazer de consumir aquele produto, porque em nenhum momento, né, passou pela cabeça de nenhum dos criadores, né, da criação do Netshoop, a possibilidade de fazer um produto que não fosse saboroso, né? Então, longe de qualquer um de nós pensar em produzir um produto que não parecesse com o alimento, realmente que desse a sensação de satisfação, de sabor e de querer consumir, né? Então, assim, foram várias as etapas até chegar a esse produto final, né? É verdade que no início do nosso processo, né, enquanto a gente já tinha um direcionamento, né, da formulação, então, a gente conseguiu logo submeter o produto, né, para que ele pudesse dar entrada com a questão da patente, né, para que a gente pudesse ter a nossa ideia protegida, né, desde o início. E aí, nesse processo aí de lapidação do produto, né, de melhoramento do produto, foi justamente quando a gente teve o contato com a Frutam. Né? E assim, esse contato com a Frutam foi um contato assim que realmente fez com que o Netshoop ele saísse realmente dos laboratórios, né? Dos laboratórios da universidade.
Professora, porque até, né, aproveitando a deixa, né, que você deu, assim, a gente enquanto organização fomenta muito essa relação entre a ciência, o cientista e o mercado e a indústria, né? E a Frutam teve, como você começou a comentar, um papel importante nessa discussão. É, como que foi o estabelecimento desse relacionamento, da onde vocês se conheceram até, como isso se deu e qual foi a importância do relacionamento com eles para que o produto, ele realmente, como você comentou, saísse da bancada e chegasse no mercado, né?
Tá. Lucas, Eu não posso deixar de citar aqui nesse momento o importante papel que a FIEC, né, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, em especial o Sim de Alimentos, que na época era presidido pelo André Siqueira, né, assim, a influência que eles tiveram em todo esse processo, né? Então, assim, em muitos dos eventos que a FIEC promove aqui no estado do Ceará, especialmente na área de alimentos, que é a qual eu faço parte, né, a gente tem sempre participado, a gente sempre tem uma interação muito positiva, né? E um desses momentos, conversando, na época eu era chefe do departamento de engenharia de alimentos, né? E conversando com o André em uma dessas reuniões, a gente falou da importância que teria de apresentar as pesquisas que a gente desenvolvia dentro da universidade, né, para a classe empresarial, né? Porque de repente a gente começou a ver que muitos anseios da indústria coincidiam com os nossos anseios também. Era tipo assim, a pergunta e a resposta, né? O que eles procuravam, muitas vezes a gente tinha e estava guardado, né? Então, assim, o André proporcionou uma reunião, né? Abriu espaço e aí fomos alguns professores do Departamento de Engenharia de Alimentos apresentar, né, para um grupo de empresários na área de alimentos, em uma reunião lá do Sim de Alimentos, alguns projetos que já estavam em andamento e que tinham expectativas de serem implementados pela indústria, né, que podia ser que eles tivessem interesse, né. É, só corrigir, na época eu era coordenadora do curso, a chefe do departamento era a professora Juliane, que também nos ajudou, né, nesse movimento lá, nessa aproximação com a FIEC. Então, nesse momento, de imediato, as coisas assim, do destino também, né, a gente faz, e o destino ajuda também, eu sentei do lado da Ana Patrícia, né, que é uma das donas da Frutam. E começamos a conversar, e eu perguntei com que ela trabalhava, ela me falou que era polpa de frutas, e eu falei, olha que legal, eu trabalho na parte vegetal, e a gente tem alguns produtos, você vai gostar de conhecer. Aí comecei a falar sobre alguns estudos que a gente tinha, né? E entre esses estudos eu falei do molho à base de acerola, abóbora e beterraba. E quando eu falei, comecei a descrever para ela o que era o produto, em que fase estava e tal, ela, antes dela ver o produto, ela já falou, professor, eu quero esse produto. Aí eu falei, você precisa provar. Ela fez, mas eu já estou dizendo a você que eu quero. Porque a empresa está precisando inovar, a gente está buscando justamente outros produtos, que na época ela trabalhava apenas com polpa de frutas, né? E esse produto se enquadra dentro do que a gente está procurando. E aí, então, ela me convidou para fazer uma visita à empresa, né, que é localizada no Jaguaribe, tá, aqui no interior do Ceará. E de imediato, sabe aquela coisa? Vamos sim, vamos até a empresa. Quando? Amanhã. Amanhã, sim. Então, foi aquela, realmente aquela coisa que a gente abraçou, né? A gente sentiu um link muito grande de interesses. Então, no outro dia, a gente já visitou a Frutam. Realmente, a gente observou a política da empresa, né? É muito preocupada com a questão social, muito preocupada com a questão ambiental. Né, uma empresa muito séria, né, e foi esse link, né, de querer fazer crescer ambos os lados que nos aproximou ainda mais. Né. Então, depois dessa visita à Frutam, então, os empresários, num segundo momento, visitaram o nosso departamento, né, esse grupo de empresários foi um momento muito satisfatório, né, para o nosso curso de Engenharia de Alimentos. A gente recebeu uma caravana de empresários que foram conhecer nossos laboratórios, que foram degustar alguns produtos por se tratar de alimentos. A gente tinha alguns protótipos prontos e eles foram lá conhecer, né? E nesse momento começou o nosso casamento aí com a Frutam. Né?
Passando essa pandemia, professora, eu também vou querer fazer uma visita e roadshow para experimentar os produtos que vocês têm nos seus laboratórios, viu?
Eu te garanto que você vai ficar encantado, né? O Nordeste brasileiro, ele é repleto de maravilhas, né? E existem muitas matérias-primas aqui que hoje são, assim, subutilizadas, né? Outras que precisam ser mais valorizadas, outras que já são valorizadas e que precisam ter outra visão, outro gosto, outra aplicabilidade. E isso a gente tem trabalhado bastante, né? A gente tem trabalhado bastante. Você vai ficar maravilhado.
É sempre um privilégio, né? E de ver tudo isso no contexto que você está até contando para a gente, né? E até nisso, assim, bom, receber uma caravana de empresários interessados, isso gerou muitos frutos, né? Fazendo até um trocadilho com o nome da empresa, né? Vocês desenvolveram parceria e diversos produtos. E aí vem uma pergunta que me surge aqui, assim. Qual, na sua visão, vivendo esse processo até hoje, né, assim, diariamente, qual a importância desse relacionamento entre a ciência e a indústria para as coisas chegarem, né, para a inovação surgir? Assim, como você vê o papel de cada um e nesse relacionamento, o que, que você acha que é mais importante?
Olha, vou falar, assim, sabe aquela coisa que para dar certo, os dois precisam existir e ocupar posições, assim, bem específicas, né? Se um demais, a gente vai encontrar mais ciências, mais especialistas, né, sobre assuntos, sobre, no nosso caso, sobre alimentos, sobre a composição, sobre as propriedades de cada integrante lá, né, de cada ingrediente. Onde você vai encontrar mais especialistas, né, sobre esses temas do que nas universidades, do que nos institutos de pesquisa? Muito difícil, né? Vai ser lá, a gente está estudando o tempo todo isso, a gente está indo de encontro ao que tem de mais novo, né? Através de leitura, através de pesquisa, fazendo ciência propriamente dito, né? E nessa área, a gente deixa muito a desejar no aspecto de comercialização, né? De mercado, né? Experiência, eu posso dizer por mim, experiência zero. Né, de colocar algum produto no mercado, de alguma estratégia de vendas ou de alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu vejo a universidade ainda muito imatura nesse sentido. Hoje em dia, aqui na UFC, nós já trabalhamos mais com a questão do empreendedorismo, né? Agora, nessa gestão, a gente já tem até uma pró-reitoria mais relacionada com essa questão de empreendedorismo, mas isso já foi fruto, né, dessa questão do NATIUP, né, da questão também, né, da pele de tilápia também, que está sempre patenteada, né? Então, assim, os produtos surgidos, né, a partir dentro da universidade, está mostrando o dia a dia que a gente precisa ser mais especializado nessa parte, né? E a indústria, ela já tem uma maturidade muito boa nesse sentido. Então, aprender com eles é a melhor coisa do mundo, né? Eles possuem uma visão muito antenada de tudo isso, né? É tanto que o NATIUP, antes dele ser lançado no Brasil, ele foi lançado internacionalmente, né? Então, quando ele chegou aqui no Brasil, ele já tinha sido reconhecido lá fora, né, como um dos 100 produtos mais inovadores em uma das maiores feiras de alimentos do mundo, né? Então, ele já chegou aqui no nosso país com uma bagagem muito boa, né? Então, assim, essa foi uma estratégia traçada pela empresa, né, que tem vivência nessa área, né? Então, assim, eu posso dizer que é o casamento perfeito, né? Porque a gente tem como fazer ciência e a empresa, a indústria tem como levar essa ciência para a casa de cada consumidor, né? Então, assim, eu acho que é o casamento perfeito, né? Cada um respeitando muito esse lado, sabe? A Frutan tem uma coisa muito bonita dela, né? Que ela lançou junto com o NATIUP a corrente do bem, né? Então, assim, um percentual do que é vendido do NATIUP, ele vai para a universidade, né? Ele vai para os inventores, mas ele vai também, uma parte desse percentual, ele também vai direto ajudar algumas instituições, né? Instituições em situações de vulnerabilidade, né? De idosos, pessoal com câncer, né? O pessoal que está se recuperando com relação às drogas. Então, assim, ela apadrinha essas instituições, né?
Um produto que nasceu global, que tem ciência, inovação, mercado e social, né? Então,
exatamente.
E vem do Brasil, vem do Nordeste, né? Isso é incrível, exatamente. Assim, isso é ótimo.
E professora, exatamente nesse ponto, né, acho que você começou a abordar muitos deles que a gente queria explorar. Uma que chama muita atenção é a determinação, né? Desde a empresária da Frutan até a sua de chamar os alunos, desenvolver produtos, resolver seus problemas, né? Trazendo toda essa marca e regionalismo de cenoura, abóbora, beterraba, né? Para de fato resolver problemas, gerar produtos, sendo um produto genuinamente brasileiro que está ganhando o mundo, 1.500 NATIUPs dia, né? Chegando em todo lugar do planeta. Mas uma coisa que eu queria explorar contigo, professor, que você pontuou lá no início e agora de novo, sobre a propriedade intelectual e sobre esse relacionamento que teve com a universidade. Porque, querendo ou não, foi a primeira patente licenciada da Federal do Ceará, que é uma faculdade muito exemplar em muitas linhas de pesquisa, né? E a gente está aprendendo com esse processo enquanto instituições, enquanto universidades, a gente está caminhando com isso. E eu queria muito que você falasse como que foi esse processo de transferência de tecnologia, né, esse suporte da universidade que está intrinsecamente relacionado com a propriedade intelectual.
Tá. Bom, nesse sentido aí, né, a gente tem a UFC Inova, né, dentro da UFC, que é justamente relacionada com essa parte de inovação, né, que é que dá todo o apoio para a gente nessa questão de patente, de conduzir o processo, né? Ela é quem fica lá monitorando o estado da invenção, né, que faz esse trâmite para a gente, tá? O curso de Engenharia de Alimentos, por si, ele é um dos cursos da Universidade Federal do Ceará que tem mais patentes depositadas, tá? Então, assim, e o formato da patente em si, até então, né, o depósito, não há muita burocracia, não há muito, nada muito diferente do que a gente já fazia, né? Mas realmente, né, como vocês falaram, o processo de transferência de tecnologia, esse aí foi um salto, né? Acredito eu que a partir desse passo que a gente deu para o NatChup, né, vários protocolos foram criados dentro da universidade para tentar padronizar o processo e tentar facilitar que outros venham, né, a partir disso daí. Porque muitos documentos foram realmente criados para isso, né? Até mesmo por ter sido o primeiro, né? Então, faltava um pouco de experiência, né? Então, nesse momento, eu também não posso deixar de falar, né, do apoio que, na época, do pró-reitor de pesquisa, né, o professor Antônio Gomes, deu total apoio nisso daí. Realmente, assim, foi uma força muito grande, né? E também a Carolina Matos, né, que estava também à frente aí, ajudando nessa questão das patentes, toda essa parte legal, ela trabalhou muito bem nessa questão de transferência de tecnologia. Porque o que acontece no momento que a gente faz o depósito da patente, né, na UFC, como o NatChup, ele começou sozinho, a Frutan não participou desde o início, né? Ela participou do desenvolvimento também, mas não foi, né, desde o início. A gente teve que abrir lá um edital de ampla concorrência, né, para que outras empresas que se interessassem, né, pelo produto, elas pudessem também ter o direito de participar e de explorar, né? Mas, no entanto, nesse momento aí, apenas a Frutan realmente se inscreveu no edital e realmente ela continuou conosco. Então, a partir disso daí, né, o pessoal lá da UFC Inova criou todo o contrato, né, todo o protocolo para que a Frutan tivesse o direito de explorar esse produto, né? Porque, assim, a patente, ela continua sendo da UFC. No entanto, a Frutan tem o direito de explorar o produto, é totalmente dela o direito de explorar o produto, né? Então, assim, realmente foi bem tortuoso, né, a gente chegar a todo esse ponto legal, né, de ter tudo de acordo com as normas, com as leis, né? Realmente, a lei de inovação, né, que saiu em 2018, facilitou muito esse processo, né, essa abertura. Eu acredito que abriu mais a universidade, né, para que a gente pudesse ter esse contato mais próximo com a indústria, né? Então, assim, isso facilitou muito, né? Mas foi um caminho bem de aprendizado, né? Demais, hoje em dia a gente já vê outros formulários que foram criados, que hoje, havendo outros produtos, né, já facilita muito essa questão de transferência de tecnologia, né? Já facilita muito.
Professora, sensacional ouvir essa liderança, né, desde o início, né, e agora também, não só da indústria, não só dos pesquisadores, mas também da universidade, de absorver isso, aprender com esse processo, adequar, sim, as estruturas legais, que foram todas muito recentes, né, aprender com isso tudo. e ouvir, né, toda essa articulação que é necessária para o Netshoop, um produto genuinamente brasileiro, nordestino, estar no mundo inteiro, né? E ver que foi necessário desde bolsas do CNPq, estudantes, professores, a FIEC, universidade, empresas, então, toda essa articulação. E a gente passaria, professor, acho que o dia conversando, entendendo, e todo mundo com gostinho de Netshoop, né, já querendo pedir também. E além disso, que é muito legal de ouvir, né, um sotaque de uma cientista brasileira inovadora, com sotaque paraibano, com influência já cearense, né, professora? A gente passaria aqui, acho que o dia conversando e entendendo mais profundamente a toda essa história, mas a gente, em algumas conversas, falou que além de licenciar os produtos, você também quer empreender ainda mais, né, professora? E aí, queria muito ouvir de você para a gente começar a encerrar o nosso papo. O que, que você acha que a ciência brasileira precisa, né, para ser ainda mais inovadora?
Bom, eu acho que é muito no tocante, né, dessa questão da gente querer sempre ir além, né? Em outras conversas eu sempre falei, né, eu tenho muita vontade de tentar fazer o meu, né, para proporcionar para outras pessoas, né, algo que eu acredito que elas buscam, que elas procuram. Então, quando você começa a ver que pode dar certo, né, essa questão é quase que você pode tornar possível isso chegar para uma empresa, né? E satisfaz muito a questão do pesquisador, né? Só que o pesquisador ele não vai poder ficar o tempo inteiro na universidade. Vai chegar um momento que ele vai ter que dar lugar para pessoas mais novas que estão chegando, com mais gás, né? Existe um ciclo, né? Então, assim, eu tô há pouco tempo na universidade, mas nem é tão pouco tempo assim, né? Porque o tempo passa tão rápido. Entrei em 2011 aqui na UFC e daqui a pouco já fazem 10 anos, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai precisar de ter outros ares, né, para motivar o dia a dia da gente. E eu espero muito, né, que nesse tempo que eu ainda estou na universidade, que eu consiga aprender ainda mais, né, com essa aproximação com a indústria, com os empresários, com os microempreendedores, com o pessoal da agricultura familiar também, que eu trabalho tão próximo, né? Eu espero que eu possa aprender ainda mais com eles, para que quando esses ares resolverem mudar, né, na minha vida, eu realmente eu tenha uma bagagem boa para conseguir lidar, né, com o novo, com a situação nova, assim. E eu acho que, assim, que o que realmente falta, né, para que a ciência ela possa descolar, especialmente mais nessa área de alimentos, é cada vez mais a gente estar aberto, né? Tanto a questão empresarial, né, ela está aberta para pesquisa, ela está aberta para mudanças, né, como também a academia está aberta a tentar responder, né, as perguntas que a questão empresarial ela possui, né? Porque muitas vezes na academia a gente está criando e tem alguns pontos que a gente está deixando de dar tanto foco e que na realidade, no empreendedorismo, é de essencial importância, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que conversar mais, eu acho que a gente tem que se aproximar mais, né, para tentar suprir essas necessidades, para a gente tentar crescer junto, né?
Professora, assim, incrível a conversa, incrível o papo. Realmente, eu acho que a gente, mais do que tudo, é aprender, né, um pouco sobre como tudo aconteceu. Eu acho que compartilhar esse conhecimento, inspirar outros cientistas também, em alguma medida, buscar essa inovação, né, porque a gente sabe que isso é um fator muito importante para contribuir com o aumento da competitividade do nosso país, utilizando dos nossos recursos, mas aderindo muita ciência, muita produção nesse processo, né? Antes até de encerrar e agradecer, queria até lembrar aqui, trazer o que a gente já vem divulgando. A gente lançou nesse mês uma pesquisa, a pesquisa Inovação e Ciência, e a gente busca com ela, né, entender quais são os desafios e os processos para que a ciência brasileira seja ainda mais inovadora. Então, a gente convida todos os cientistas que estão inovando ou que querem inovar ou que mesmo estão buscando compreender e explorar esse campo a responder essa pesquisa, porque ela vai ser muito importante para a gente conseguir criar cada vez mais ações para que a ciência inovadora seja frutífera no país. No mais, professora, gostaria de agradecer muito a sua participação, falar para os nossos ouvintes aqui também que a gente aguarda para ouvir os próximos episódios. A gente reforça que está sempre aberto a sugestões, feedbacks e comentários para a gente seguir caminhando junto e levar cada vez mais pesquisas das bancadas das universidades, dos centros de pesquisas para o mercado, com o objetivo de resolver os grandes problemas da sociedade e promover desenvolvimento econômico. A gente convida também a assinar, entrar nas nossas redes sociais, assinar nossa newsletter e acompanhar um pouquinho o trabalho que a gente vem desenvolvendo, buscando sempre por Emerge Brasil. No mais, a gente agradece muito, um abraço e até a próxima.